Fair play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Futo Historiadores do Fair Play. O meu nome é Rui Mesquita e conto com a presença dos nossos habituais comentadores, João Pedro e João Freitas. E hoje para falar de um tema interessantíssimo, o Campeonato da Europa de 2000, que contou obviamente com a presença de Portugal, e vamos abordar essa mesma presença, mas antes disso, um cheirinho daquilo que foi o hino desse europeu que se mostrou tão especial, e obviamente o hino é também ele especial, por isso vamos ouvir um bocadinho desse hino antes de passar a palavra aos nossos comentadores. Um hino que marcou uma competição e uma era do mundo do futebol. Sem mais demoras, eu vou passar a palavra para ti, João Pedro, antes de mais, olá. E Portugal qualificou-se para esse europeu e fez um europeu relativamente bom, não é assim?
Boa tarde a ti, Rui, e também boa tarde ao João e a quem nos está a ouvir lá em casa. Sim, foi um europeu de boa memória, até provavelmente aquele europeu em que os portugueses realmente vibraram com a seleção. Após 84, já vínhamos falhando a fase final de alguns europeus. Também convém recordar que, na altura, até 96 só iam 8 equipas, portanto a tarefa era muito mais complicada. E também havíamos falhado o Mundial de 94 e 98, assim como o 90, mas sobretudo estes dois que deixaram um grande mágoa na seleção nacional. E este acaba por ser aquela grande competição em que Portugal se relança, e depois desde aí até agora tem qualificado sempre e há de estar no Europeu em 2021. Sim, foi uma. Começando agora um bocado falando da qualificação, Portugal na altura apanhou a Roménia, que era uma seleção muito forte, depois volta a encontrá-la outra vez. E foi um Europeu muito sofrido, porque é uma qualificação bastante sofrida, apesar de Portugal conseguir diretamente. Porque Portugal acaba por perder 1-0 com a Roménia em casa, um golo aos 90 minutos do Mondianu. Depois, mais tarde, veremos aí com a vingança desse golo. E também o empate com o Azerbaijão fora de casa, com um golo lixo aos 90 minutos, já estou a perder. E na altura, Portugal entra na última jornada, qualificação e luta com a Turquia pelo lugar direto, porque na altura os 8, havia 9 segundos lugares, e 8 jogavam play-off e o melhor dos segundos classificasse diretamente. E Portugal e Turquia eram os que tinham. Tinham hipótese de qualificar diretamente. Portugal tinha que vencer por 3-0 à Hungria e acabou por acontecer, e esperar que a Turquia não ganhasse na Alemanha. Também acabou com empate a zero e acabou por Portugal. Não foi dramático, mas foi até à última, à portuguesa, mas conseguimos qualificar-nos. Passando agora para a fase de grupos, quando Portugal faz aquele primeiro jogo, que se calhar é o jogo que está na memória, talvez este e o da meia-final, é aquele jogo com a Inglaterra. Portugal ganha por 3-2. Portugal começa a perder 2-0, mas numa altura Portugal, o gol se marca logo aos 3 minutos, mas Portugal continua sempre a atacar, parece que vai empatar, e é aquele jogo em que parece que vai tudo correr mal. Na segunda vez que a Inglaterra vai à baliza, faz o segundo golo, e Portugal logo a seguir tem um golo anulado pelo Nuno Gomes, e depois o Luís Figo empata, depois o João Pinto também volta a marcar perto do intervalo, aos 37 minutos, e depois o Nuno Gomes marca outra vez, o Nuno Gomes marca o seu primeiro golo e o terceiro de Portugal, e Portugal ganha 3-2. Este é, se calhar, aquele momento em que às vezes mais vale uma boa remontada do que uma goleada, como às vezes que o fator anímico balançou bastante. Depois, no segundo jogo, veio a Roménia, aquela equipa que nós tivemos azar, e desta vez o Costinha vingou-se, fez vingar Portugal, e Portugal ganhou por bola a zero aos 94 minutos. Se no, há 2 anos anteriores, Montianu, que também tinha jogado este jogo, fez o golo aos 90 minutos, agora Portugal conseguiu vingar-se e avançou para. Ganhou e avançou, já carimbou o passaporte para os quartos de final neste jogo. E agora o último jogo foi o jogo da consagração de Sérgio Conceição, em que Portugal entra com alguns jogadores que estavam-se a estrear. Portugal até foi na equipa neste europeu que utilizou os jogadores todos, porque em cima do minuto 90 entrou o Kim para o lugar do Pedro Espinha. E Sérgio Conceição marca os 3 golos: primeiro um passo, uma boa jogada do Pauleta, e depois mais o frango do Cano. Depois mais uma boa jogada individual do Sérgio Conceição. Este, se calhar, foi o fim da Alemanha. Portugal, com uma equipa, não digamos secundária, mas com bastantes mexidas. Quando a confiança vai lá em cima, até dá para derrotar o campeão europeu por 3-0, como aconteceu, que a Alemanha era a atual campeã em título. E depois, nos quartos de final, seguiu-se a Turquia. Este jogo foi... é um 2-0, mas tem uma história muito particular, porque os turcos acabam com o jogador expulso logo aos 30 minutos. O Azalan tem um problema com o Fernando Couto. Em cima, em 2 minutos, Portugal, se calhar, poucos se lembram, e eu também não me lembrava até preparar este programa, daqueles 40, 44, 46 minutos em que Portugal marca um 0 pelo Nuno Gomes, em cima do intervalo, mas depois há uma grande penalidade cometida também por Fernando Couto, e o Erdem permite que o Vitória Bahia defenda, mas na altura a Turquia parece-me que acusou bastante esta expulsão. Mesmo que no penalti é marcado, quem reclama mais pelo penalti são os jogadores turcos exigir o segundo amarelo ao Fernando Couto, que o árbitro não mostrou. O estado de nervos era tão grande que acabou por também falhar a grande penalidade, e depois logo aos 10 minutos do segundo tempo Nuno Gomes marca, e novamente os turcos caem para cima do árbitro a pedir um fora de jogo. Apesar de ter sido um jogo fácil, no parecer fácil, mas não foi, que a Turquia mesmo com 10 deu muita luta, e depois no Mundial a seguir, em 2002, mostrou que era uma equipa com muita qualidade. Depois segue-se o azar, quando Portugal perde contra a França, entra logo, aos 20 minutos entra um golo, entra a marcar, o golo é trabalho daqueles dois jogadores que não era suposto serem titulares, um deles até, como é o caso do Nuno Gomes, acabou por ser titular porque o Sapinto e o Pauleta estavam indisponíveis, inclusive o Sapinto marcou 6 golos da fase de qualificação, provavelmente seria o natural titular, e assume o Nuno Gomes e corre-lhe bem. E o outro era o Sérgio Conceição, que faz o passe para o Nuno Gomes, também não começa a jogar, e aquele jogo contra a Alemanha faz com que ele ganhe o lugar. Portanto, aqueles dois jogadores estavam em melhor forma, acabam por fazer o golo. E no início da segunda parte, talvez aquele que, para mim, apesar do melhor jogador do torneio foi o Zidane, vendo, para mim acho que foi o Henry. Mas, e continuando a falar sobre este jogo, o Henry marca o golo logo no início da segunda parte, porque ele chega a ganhar um 0 em intervalo. Depois há aquele momento em que todos nós, quando vimos aquelas imagens do aquele livre já, aquele, depois do cabeceamento do Abel Xavier em cima do minuto 90, quando o Bartes faz aquela fantástica defesa, que achámos que Portugal era desta que ia chegar à final, e acabou por não acontecer. No prolongamento, Portugal também acaba por ter das belas oportunidades, o João Pinto. Depois há o lance que ficou para a eternidade, que ainda hoje se escute, mas já não se escute tanto, agora, passado 20 anos, já é uma constatação e não uma discussão, que é o penalti do El Xavier, e o Zidane faz um penalti indefensável, e Portugal assim acaba por sair de uma forma muito honrosa deste europeu. Talvez seja a primeira vez que Portugal, após esta geração, aquela geração que ganha os mundiais de 89 e 91, subindo com o Carlos Queiroz, é a primeira vez que ela tem a oportunidade de se mostrar ao mundo, que uma vez já tinha falhado, apesar do Euro 96 ter deixado boas imagens, mas foram os quartos de final. Esta vez enfrentou o campeão do mundo, que era a França, e levou o jogo até ao prolongamento. Talvez, provavelmente, foi o jogo mais sofrido da França, talvez até mais que a final.
Realmente um colosso Portugal que acaba por cair àquela que seria depois a vencedora do troféu, mas já lá vamos falar da final. Antes disso, vou passar a bola para o João Freitas, para falar de duas equipas, e peço que fales de forma seguida das duas, que são a Holanda e a Alemanha. Uma delas, a Holanda, acaba por chegar às meias finais e perder com a finalista Itália, e a Alemanha, como o João já falou, a fazer parte do grupo Portugal, e acaba por ser uma autêntica desilusão por nem passar da fase de grupos. Mas, como é óbvio, passo a bola para ti para explicares como é que isto aconteceu.
Boa tarde, Rui, boa tarde, João, e a todos os que nos estão a ouvir. É daquelas coisas que... O que se passou com a Alemanha, neste caso, é daquelas que é muito fácil nós vermos agora e dizermos pá, realmente isto ia correr mal, mas que na altura nada o faria prever. Como o João disse, era o campeão da Europa em título. A Alemanha começa num apuramento muito tranquilo, também era um grupo bastante acessível para a qualidade que a Alemanha tinha. O apuramento disputou com a Turquia, com a Finlândia, com a Irlanda do Norte e com a Moldávia. Sem surpresas, passa em primeiro lugar. Em 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, precisamente com a Turquia, em Istambul. Nada o faria prever, mas aconteceu. A Alemanha chegou a um grupo que era um grupo, lá está, era um grupo muito difícil, muito forte. Portugal, que estava cheio de vontade de se mostrar, uma Roménia que era uma seleção muito forte, muito experiente, que contava com grandes jogadores, Agi, Popescu, muitos nomes que nós agora conhecemos como a geração de ouro do futebol romeno. A Inglaterra também era uma seleção bastante forte, e a Alemanha aparecia lá com uma equipa que, digamos, era muito experiente, para não dizer velha, porque havia aqui um bocado de mistura de alguns jogadores jovens que estavam a despontar, como o Deisler, mas também havia realmente jogadores que já tinham 40 anos, como o Lothar Matthaus, que até já jogava nos Estados Unidos. Mas nada faria prever que o descalabro fosse ser tão grande. Dizem que os principais motivos foram uma espécie de, digamos assim, guerras internas dentro do plantel, mas não se sabe ao certo os reais motivos. Mas havia nomes aqui que não fariam prever isso, como o Oliver Kahn, o Linke, o Novotny, o Scholl, o Balak, que era um jovem que estava a aparecer na altura, o Dietmar Hamann. Havia nomes que realmente marcavam o futebol europeu da altura. A Alemanha começa precisamente o campeonato com um empate contra a Roménia, eles entram o jogo a perder, mas depois o Mehmet Scholl empata. A seguir, contra a Inglaterra, tem uma derrota e pronto, o jogo final que nós já conhecemos foi aquele com Portugal, em que o Sérgio Conceição dá literalmente cabo dos alemães. Foi uma seleção muito contestada, especialmente a figura do Lothar Matthaus. Foi, digamos assim, agora é uma figura bem vista na Alemanha, mas na altura acabou por ser muito, muito contestado, muito tido em conta como um dos principais culpados da situação e caiu de forma inglória. Por outro lado, a outra equipa com a qual eu vou abordar, a Holanda, acabou por ser o contrário, entrou em estado de graça. Era um dos países organizadores, que é um europeu organizado em parceria entre a Bélgica e a Holanda, e a Holanda realmente tinha aqui muita qualidade, o Van der Sar, o Heisiger, o Stam, os irmãos de Boer, um jogador que eu gostava bastante, que era o Bud van Zenden, o Clarence Seedorf, Filipe Coco, a Davids e, claro, o Patrick Kluivert, que foi um dos melhores marcadores do torneio. Eles começam a jogar com a República Checa com uma vitória, segue-se a Dinamarca, encontram a França no último jogo do grupo e ganham por 3-2, num dos melhores jogos da competição. A seguir apanham a Jugoslávia, que tinha um jogador tinha vários jogadores conhecidos dos portugueses, como o Drulovic, e também um guarda-redes chamado Ivica Kral, que todos conhecemos por causa de uma página. E, por incrível que pareça, um jogo que ficou 6-1, não foi tão desequilibrado como o que parecia, mas o Patrick Kluivert fez questão de desequilibrar esse jogo e passar para a liderança dos marcadores do europeu. Na meia-final, encontrou a Itália. Este jogo foi um bocado, é um daqueles jogos que, para quem gosta de ver os bons defesas em ação, aconselho verdadeiramente a ver. Eu, se fosse italiano, no final deste jogo, tinha feito uma estátua ao toldo. Ele defende 3 penaltis, não estou em erro. Um dos quais, ainda há este pormenor, que é a Holanda, no tempo corrido, falha 2 penaltis, aos 38 minutos e aos 62. O Toldo defende um penalti aos 38 minutos, a Itália estava a jogar com menos um desde a meia hora, e basicamente foi uma exibição espetacular do Toldo. A Itália pouco pôde fazer, sempre foi aguentando o jogo, chegou aos prolongamentos, passou o prolongamento, o jogo sempre a 0-0, nos penaltis, o Toldo volta a brilhar, o Totti também faz ali um penalti um bocado à postiga, entre aspas, ou o postiga que imitou o Totti, neste caso, e pronto, foi assim a morte da seleção holandesa em casa, de uma forma bastante inglória, sendo que a Holanda vinha apresentar um futebol muito, muito dinâmico. Também o treinador era um jovem na altura, o Frank Rijkaard, que estava a iniciar-se como treinador e que depois deu todo aquele elan que nós conhecemos ao Barcelona, já do futebol holandês.
E tudo isto em plena Arena de Amsterdão, realmente uma queda em glória da seleção da casa. E, João, eu volto para ti, porque, tal como o João Freitas acabou de mencionar, a Itália, de forma muito sofrida e com uma exibição fantástica do seu guarda-redes, acaba por chegar à final. Já tínhamos visto que o outro finalista era a França, que eliminou Portugal no prolongamento. Esta final, também ela acabou por ir a prolongamento. Fala-nos sobre este jogo.
Sim, se o Toldo foi o herói na meia-final, também foi o herói na final, mas o guarda-redes nunca se pode elogiar até ao fim, não é? Quando já perto mesmo do fim, o Viltor marca o golo ao Toldo, um golo que o Toldo fica muito mal na imagem, que apesar de ser um remate dentro da área, aquele lance nos escuta-se a pingolir como adeptos. É mesmo aquele caso para dizer que no melhor pano cai a nado. Isto foi uma. Foi a final do. A primeira grande final entre a França e a Itália, numa competição internacional, e voltaram-se depois também a encontrar novamente em 2006, e desta vez a sorte dos italianos. Mas voltando agora à final de Roterdão, a França sim era a favorita, e vendo as imagens e revendo agora esta final, mereceu claramente ganhar, que a Itália. Apesar da Itália ter jogado bem no seu estilo de contra-ataque e ter bastantes oportunidades para fechar o jogo. Mas na altura também o criticado Barthez também acabou, muito criticado depois, quando foi para o Manchester United, acabou por ser também figura de destaque, foi conseguindo mantendo a vantagem da Itália por 1-0. Uma figura de destaque também, o Thierry Henry, ele quase sozinho conseguia levar há imagens dele a ir contra 5, 6 jogadores italianos, tudo na base da força e da velocidade. E o treinador italiano, o francês, acaba por mexer bem porque mete três jogadores que são os três jogadores que decidem o jogo. Aos 58 minutos entrou o Viltord, que marca o golo. Aos 76 minutos entrou o David Trezeguet, que marca o golo da vitória. E aos 86 entrou o Roberto Pires, que faz o passe para o golo da vitória. Se alguém, se, Roger Lemaire, poucos treinadores têm tido tanta sorte, tanta fortuna com os jogadores saídos do banco para ganhar uma final. Acabou por ser uma final bastante justa, e na altura a França, assim como a Espanha, que conseguiu ganhar, a Espanha até superou, ganhou o Mundial, Europeu, Mundial, Europeu. A Itália também marcou um ciclo ao conseguir ganhar o Mundial 98 e o Europeu 2000, pois na altura até caí com um grande estrondo no Mundial 2002 e no Euro 2004 também não correu muito bem. E depois no Mundial 2006 volta ao destaque seleções como a França, a Alemanha, são seleções que têm uma queda e depois conseguem recuperar rápido, como foi o caso da Alemanha, que é o como o João falou, foi um desastre em 2000 e em 2002 estava na final. Depois foi um desastre outra vez e depois em 2006 faz-se lugar no Mundial. A França é um bocado assim, perde aquela final em casa e depois chega à Rússia e ganha um Mundial. E basta agora, vou citar os jogadores do 11 das duas equipas para vermos a qualidade das duas equipas: Fabien Barthez, Lilian Thuram, Desailly, Laurent Blanc, Lizarazu, que provavelmente será um dos melhores jogadores do torneio, Patrick Vieira, Didier Deschamps, Yuri Djorkaeff, Zidane, Henri Dugarry. E no lado italiano tínhamos o Toldo, o Cannavaro, o Nesta, o Marchiliano, Pessotti e Maldini. Como podemos ver, temos cinco defesas. Vemos já como é que a Itália entrou em campo. Depois, à frente desses cinco defesas, havia o Albertini e o Di Biagio. E depois no, na frente, tinham três artistas, que eram o Stefano Fiori, Totti e Marco Del Vecchio, que é o que marca o golo. Depois, durante o jogo, entrou o Del Piero e o Montella, dos jogadores de ataque. Mesmo estando a ganhar, a Itália foi mexendo de maneira a tentar aproveitar o contra-ataque, mas estava a ganhar e a França estava a abrir muitos espaços. Mas no melhor pano caiu a nódoa e a França acabou por levar a competição.
E juntou ao Mundial que já tinha conquistado, juntou este europeu. Para fechar, eu fazia uma pergunta aos dois, que é o que é que se lembra de alguma coisa deste europeu e se sim, qual a vossa maior memória da altura a ver este europeu? E não vale responder o hat-trick do Sérgio Conceição, tem que ser outra escolha. Posso começar por ti, João Freitas.
Na altura, eu ainda era bastante jovem, tinha 9 anos. O que me marcou mais foi mesmo a mão do Abel Xavier, que eu fiquei
Claro.
muito tempo a acreditar. Não, acreditei sempre que foi mão. A minha dúvida era se a bola tinha ou não saído da linha lateral, mas claramente não saiu. Mas naquela altura eu não queria acreditar de forma nenhuma. Claro que tínhamos sido roubados. Foi o pensamento que eu fiquei na
Eu
altura.
acho que até hoje ainda acredito que fomos. Mas pronto, mesmo sabendo que não fomos, no fundo, no fundo, acredito que fomos.
Sim, fica lá sempre essa marca.
Exato. E tu, João, qual é a melhor memória que tens?
É o
Melhor ou pior?
Portugal-Inglaterra. É o Portugal de Inglaterra, no meu caso, que eu lembro-me de estar a ver aquele jogo e da Nigéria, pronto. Agora, para a Nigéria este, depois veio a Roménia, nós também não correu muito bem com eles, empatámos e perdemos um jogo. Depois a Alemanha também já demos hipótese de uma, pronto, olha, já estamos eliminados. Aos 20 minutos já estava a fazer a sentença a Portugal, mas depois enganei-me.
Depois demos a volta e foi o início de uma caminhada bonita que terminou nesse lance, atrevo-me a dizer, do Abel Xavier. Mas acabamos por recuperar e o nosso futebol continua forte. Eu acho que esse foi um bocadinho o ponto de viragem do futebol português. Foi aí que começámos a mostrar-nos ao mundo e, obviamente, para além disso, foi uma competição extraordinária que, também me atrevo a dizer, ganhou a melhor equipa. Seria interessante ter visto a Holanda na final com a França, mas não podemos ter tudo. E os italianos conseguiram passar à final, mas não conseguiram superar a França. Obrigado aos dois, obrigado ao ouvinte que esteve desse lado. Passe no nosso site e veja os restantes episódios do Futos Historiadores a relembrar a história, tanto recente como é este caso, como história mais antiga do mundo do futebol, sempre com apontamentos interessantes e que certamente o ouvinte não saberá. Mais uma vez, obrigado aos dois e ao ouvinte de conteúdo desse lado. Nós voltaremos no próximo Futos Historiadores com mais episódios da história do futebol mundial. Obrigado e até à próxima.
Fair Play, desporto com opinião.